CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Vamos juntos até 4 horas da tarde com o CBN Saúde. Dr. Jefferson Medeiros por aqui. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Clauson. E hoje a gente vai trazer um tema muito importante, que é o Março Azul, para a gente falar sobre o câncer colorretal. Mas aqui, já de entrada, rapidinho, dia 27 agora de março, vai ter uma corrida do Março Azul lá na Ponta Negra. O professor Frankney Lopes, ele vai estar junto com o Dr. Thiago Pávia, que a gente vai entrevistar agora. Então, assim, as pessoas que gostam de fazer a sua corrida no final de semana, no domingo, aparece lá na Ponta Negra, vai correr com a gente, vai ter água, vai ter fruta, vai estar tudo super organizado. E eu acho que é importante realmente a gente levar em consideração que a gente vai ter um ponto muito positivo, que é abraçar uma causa.
Manda bala, então. Apresenta o nosso convidado.
Então, vamos lá, doutor Thiago Paiva, que ele é médico, endoscopista, cirurgião, um grande amigo de faculdade. Eu acho que só assim para a gente trazer ele, para eu conseguir conversar com ele, né, não, Thiagão? Boa tarde, tudo bem, meu amigo?
Boa tarde a todos. Prazer. Boa tarde aqui a todos os integrantes aqui da equipe CBN. É uma satisfação, uma oportunidade ímpar estar aqui para falar de um tema tão importante, né, que é o câncer colorretal.
Tiagão, vamos lá. Eu vou conversar... Já é uma tristeza aqui para o Clauson toda vez que a gente fala sobre isso.
Lá vem.
Durante a faculdade, teve um trabalho muito bem feito, o doutor Fernando Rogério, Fernandinho, que outra vez eu falei aqui, mas não disse o nome dele. E hoje, Fernando, é para você, tá? E o professor doutor Messias Frois.
Messias Frois.
Que, junto com o doutor Nakajima, eles levantaram, Clauson, as aflatoxinas, quer dizer, são as toxinas que estão nos alimentos aqui dos nossos Amazonas, que podem causar tanto o câncer de estômago como o câncer colorretal. Não é isso, não, Tiaguinho?
Exatamente.
Tiagão, vamos lá. Me diz aí, infelizmente, o que que a gente come aqui na nossa querida Manaus e que realmente pode dar o câncer colorretal e o de estômago?
Jefferson, chegando aqui na realidade amazônica, né? O nosso tão gostoso e, né, degustável pirarucu defumado. Nós sabemos que as carnes defumadas, as carnes processadas, né, elas liberam também uma série de substâncias que predispõem à formação da célula cancerígena. Então, a farinha, o pirarucu, né, na forma defumada, os alimentos processados de uma forma geral, né, eles têm
tucupi,
aí...
O tucupi também, ele entra nessa história?
Entra para a questão da condimentação, tudo isso aí faz parte.
Cara, infelizmente.
O que é isso, rapaz?
Infelizmente.
Claus, olha, hoje essa foi pra você, que nem da outra vez que a gente falou sobre a carne vermelha também, que, cara, infelizmente eu sou um carnívoro. Mas tudo bem. Vamos lá. Outra coisa, Tiagão, você que tá dentro da Fundação SECOM, a gente sabe qual é a realidade. Hoje em dia, o que que você vê? Como é que você vê o câncer colorretal aqui dentro do Amazonas? Qual a idade que você vê mais prevalente? Os estágios estão vindo em estágio inicial, está mais avançado? Me conta aí a história.
Jefferson, a realidade no serviço de endoscopia da Fundação SECOM é que, infelizmente, a gente pega um grande número de casos, acho que mais de 80% dos pacientes já no estágio de uma lesão avançada, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente faz a colonoscopia, que seria um dos exames indicados, né, para avaliação, e encaminha para a equipe de cirurgia para uma abordagem multidisciplinar, com radioterapia, quimioterapia, procedimento cirúrgico propriamente dito, porque você perdeu a oportunidade de se fazer um exame precoce e retirar uma lesão inicial, que a gente chama de pólipos, que são pequenas elevações que revestem a camada interna do cólon. Se você faz um exame num estágio, num paciente que tem 40, 50 anos de idade, identifica uma lesão como essa, que seria uma lesão inicial, você pode fazer a ressecção desta lesão nesse estágio inicial, até mesmo por exame de endoscopia.
Vamos lá. E como é que a gente consegue mudar essa situação? Se você fosse lá agora, o nosso secretário de saúde, você tivesse essa oportunidade, tivesse braço direito, como é que a gente mudaria?
Jefferson, eu acho que é exatamente isso aqui que nós estamos fazendo, né? Eu tive uma grata oportunidade de estar aqui falando sobre o câncer de intestino, câncer colorretal, que é o terceiro tipo de câncer mais prevalente no Brasil, né? E o segundo tipo de câncer mais prevalente do trato digestório.
Sim.
Tá? Então, assim, é uma oportunidade única da gente divulgar, conscientizar a população, né?
Legal.
Das formas, nós temos várias formas de prevenção do câncer colorretal, que a gente pode falar isso aí.
Ótimo. E vamos lá. E quando a gente vai falar da colonoscopia, que é o principal exame para a gente fazer o diagnóstico, a partir de quantos anos?
Jefferson, o screening, a idade seria a partir de 50 anos de idade, sendo que, adendo, a Sociedade Americana de Câncer, eles recomendam a partir de 45. Por quê? Vários trabalhos começaram a demonstrar que existem pacientes na faixa etária entre 40 e 50 anos de idade que têm um alto índice, né, de presença do câncer de intestino.
É isso que eu ia te perguntar até quando a gente regionaliza. Vamos dizer, o câncer de estômago, a gente sabe que no Japão, cara, teve uma azia, alguma coisa diferente, eles já estão fazendo endoscopia, porque eles sabem que está a incidência. Você acha que aqui em Manaus, vamos levar em consideração o que você vê no SECOM, vale a pena com 45 a pessoa já se cuidar, principalmente quem tiver o hábito de comer muita farinha, maninhozinho, e comer muita carne, alimentos processados?
Perfeito, eu acho que vale a pena sim, Jefferson. E além disso aí que nós estamos falando, da questão alimentar, vários outros fatores, né, podem culminar com a possibilidade maior da pessoa apresentar o câncer de intestino ou câncer colorretal. Sedentarismo, obesidade, a questão alimentar que nós começamos a falar, né? Carne processada. É, uma coisa importante, o consumo de leite é benéfico.
Ah, é benéfico,
ajuda,
cara.
O leite, tá? Uhum. Então nós temos coisas que podem ajudar, coisas que atrapalham e coisas que ajudam, né?
Ótimo, ótimo. E outra vez eu ouvi falar sobre a história de quem come, mesmo comendo carne ou a farinha, mas come vegetais junto, principalmente folha verde, ajuda?
Perfeito. Isso, alimentação rica em fibra.
Só não vai inventar de colocar salada com um monte de farinha, né?
Pelo amor de Deus. Preferência, né? Então, assim, os alimentos ricos em fibra, isso aí já existem vários trabalhos publicados que ajudam na prevenção, né, do câncer de intestino.
Então,
são os hábitos de alimentação saudáveis. Né?
Mas vamos lá. Então, se a gente for parar para pensar, na realidade, uma alimentação equilibrada. Então, se você come o seu arroz, feijão, uma farinhazinha, maninho, e junto você come sua salada, se você tem essa possibilidade, beber água.
Fundamental.
Vale também, fundamental.
Fundamental. Por quê? Toda vez que a gente facilita o trânsito intestinal, né, isso aí é um fator que ajuda, né, na prevenção, nessa prevenção. Então, o consumo de fibras, o consumo de água, tudo isso aí ajuda.
Bacana, bacana. Doutores, muito bom o papo de vocês. Dá para entender muito mais.
Poxa,
esse
cara,
papo.
Foi.
Que bacana mesmo. Em outras oportunidades, vamos convocá-los para falar,
favor,
sobre esses e outros temas.
Sim,
muito
sim,
boa
sim.
Sintonia, viu? Muito
bom. Não, ótimo. Não, Thiagão, cara, amizade é tudo no mundo.
Exatamente. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Tamo
tchau,
junto,
tchau. Até
gente.
Semana
sem
que vem,
Thiagão.
Muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. Estão todos convidados a participar no domingo, às 6h30 da manhã, na Praia da Ponta Negra, para nossa corrida Março Azul.
Outras informações no Instagram.
@Dr. Jefferson Medeiros e @Dr. Thiago Paiva.
Fica a dica.